Agora, na Rádio Fiscar. Espalhe a Brasa. Programa independente transmitido aqui na 95,3 FM.
Vamos espalhar a brasa, pessoal!
Vamos!
Então ataca, sanfoneiro Guido!
Está no ar, Espalha Brasa, o programa que valoriza o melhor do forró.
Meus conterrâneos, aqui fala Sebastião do Rojão. Oswaldinho e Roberto Stanganelli vão prestar uma homenagem ao homem sofrido do meu Nordeste, ao homem do campo, ao homem da roça, ao homem da cidade. E por que não dizer ao homem simples e puro do meu Brasil? Com esse baião, lamento nordestino.
Já começou o Espalha Brasa com uma introdução dessa, né? É uma pena ter que falar, gente, mas o Espalha Brasa começou. Quem fala aqui é o Zé Geraldo, direto dos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação, e o nosso programa é transmitido pela rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Eu falo aqui da capital paulista, precisamente no bairro da Vila Mariana. E também o Espalha Brasa é transmitido pela rádio Taperuá FM, lá na minha terra natal, no estado da Paraíba. E para começar nosso programa hoje, Lamento Nordestino, música do Roberto Stanganelli e do Oswaldinho do Acordeon. E teve aí a apresentação de Sebastião do Rojão, ele que faleceu em 2011, nasceu em 35, na cidade de Garanhuns. Para quem não sabe, nasceu na mesma cidade do mestre Dominguinhos. Mais um pouquinho, e na técnica, Danilo Nunes. Mais um pouquinho de Lamento Nordestino, Danilo. O Espalha Brasa já começou comigo hoje aqui. Tenho um convidado, está se repetindo aqui. Na semana passada tivemos um programa excelente com a presença de Theo Azevedo. E hoje está aqui do meu lado esquerdo, Evandro Paz. Evandro Paz, para quem não sabe, é um professor de dança que já andou o mundo inteiro dançando forró. É isso mesmo, Evandro? Seja bem-vindo ao Espalha Brasa.
Boa tarde, Zé. Satisfação estar aqui com vocês. Eu já tive essa oportunidade aí, esses anos de carreira, de poder rodar Europa, Japão, Rússia, um bocado de lugar por aí, dando aula de forró.
É, legal. Evandro, você nasceu em São Paulo ou nasceu aonde?
Rapaz, eu nasci lá no Ceará, na capital, Fortaleza. Minha família é lá da região do norte do Ceará, quase no Piauí, na Serra da Ibiapaba, ali perto de Sobral. Especificamente, meus pais, meu pai é da cidade de Carnaubal. Grande abraço aí, se estiver ouvindo, né? Carnaubal. Minha mãe de um vilarejozinho chamado Morrinhos Novos.
Ah, é? E você veio para São Paulo com quantos anos? Que ano foi isso?
Então, ali na década de 70, né? Eu nasci em 71. Meus pais mudaram para cá por volta de 76, 77, quando eu vim com eles aqui. Eu tinha 6 para 7 anos de idade aí.
Ah, entendi. Então, você quer dizer que você veio com essa idade. E como é que o forró entrou na sua vida? Você começou a dançar como dança todo nordestino, e isso virou um hobby que virou o trabalho. Como é que começou essa brincadeira, né?
Então, a dança em si começou comigo porque eu trabalhava na USP, na Universidade de São Paulo. Estava até comentando antes com vocês aqui, né?
Uhum.
E aí lá tinha aula de dança. Eu já tinha um gosto pela dança, porque até hoje eu moro ali na zona sudoeste de São Paulo, no Butantã. E já tinha o movimento do samba rock ali. Quando eu era garoto, quando eu tinha 14, 15, sei lá, jovem, adolescente, tinha lá os bailes de garagem, o pessoal colocava a lona na garagem do aniversário do Caba, né? Uhum. E aí fazia o bailinho dos vizinhos ali, né? O que que tocava? Black music, samba rock, muito samba rock da periferia de São Paulo. Todo mundo que
só melodia, conhece, né?
A nostalgia, a melodia, o pessoal sabe o que é isso. Uhum. Quem viveu sabe o que é isso, né? É... E eu era garoto tímido.
Black Mary, Zimbábue?
Opa, Black Mary, isso era clássico. Furacão 2000.
Chic Show, né?
Chic Show, opa, tudo só... isso. Só que aí, eu era aquele garoto... tímido, lá ficava só olhando a molecada mais velha, mais de 18, 19, dançando com a mulherada, ficava só olhando ali. Mas eu vi o pessoal dançando o samba rock, né? E já ficava de olho, né? Falei, nossa, que legal, como é que pode o cabo de 1,80m grandão lá passar debaixo do giro ali e se enfiar lá embaixo? Aquilo me impressionava. Meu primeiro contato visual, assim, com a dança mesmo, a dois, na verdade, foi esse.
Você estava em que bairro?
Eu tô no Jardim São Jorge, ali na... perto do Carrefour da Raposa
Tavares. Você nessa época já
tava
lá?
Já tava por ali. Desde sempre tô por ali.
Legal. E aí quer dizer que esse contato foi com o samba rock?
O começo, na verdade, foi isso. Foi com o movimento black aí de São Paulo daquela época. Aí fui trabalhar na USP, depois de office boy, logo no começo da 16 anos aí da vida, né? E aí lá logo depois, alguns anos depois, já com 22 anos de idade, descobri que tinha aula de dança de salão lá dentro. Uhum. Eu tinha essa inquietude, eu queria dançar, eu gostava, via as pessoas dançando e gostava, achava bonito. Mas não tinha coordenação, me achava muito... descoordenado.
Patinho feio.
Não tinha, imagina que eu dançava. Mas um pouco antes eu já tinha dançado, sabe aqueles, tinha aquela dance music, house.
Sim, house.
Eu tinha 17, 18 anos, o que que eu fazia? Juntava a molecada toda e ia pro Excalibur, pro Brilho, pra Open Down, Up and Down, pra
Toco, na Vila Matilde. Na Maria Campos.
Maria Campos era o Rapzode.
Rapzode.
É, frequentei muito, rapaz, você acha?
Eu fui do rap.
É, eu tinha aí 18, 20 anos que eu não fazia isso aí. Mas o que que era essa dança? Era dança sozinho, aquele monte de molecada de 18, 20
todo
anos.
Todo mundo fazendo passinho,
fazendo,
né?
Passinho junto ali, passinho, passinho. Esse é o primeiro contato físico, então, com dança minha.
Segura a prosa, vamos escutar uma música?
Bora.
Como acontece sempre, o nosso convidado aqui faz a trilha musical do programa, é o programador aqui, e o Evandro passou uma relação aqui enorme, que beleza. tem música aqui para fazer três programas, eu achei maravilhoso. Vamos escutar o que, a primeira?
Rapaz, eu não vou colocar na ordem aqui, mas vou tentar.
Não, não precisa, né? Ser na ordem, não.
Eu vou pedir para vocês colocarem, então, o Diego Oliveira com Mais Um Homem Apaixonado.
E essa música representa o quê? Por que que você escolheu essa música aí do Diego?
Porque essa lista, quando eu fiz essa lista, eu fiz pensando em todas as músicas que eu danço. Quando eu danço na balada, quando eu tô em algum lugar e toca, é aquela música que eu faço questão de dançar. Se eu puder, eu vou querer dançar. Essa é uma delas.
Mais Um Homem Apaixonado, que é do João Silva.
É, olha só.
Vamos embora. Danilo Nunes, põe na agulha aí.
É só você dizer, e aí amor, para o meu coração fica miudinho, caidinho, caidinho, molinho, molinho, doidinho, doidinho de paixão. É só você dizer, e aí amor, para o meu coração fica miudinho, caidinho, caidinho, molinho, molinho, doidinho, doidinho de paixão. Mas quando você diz que não me quer, aí sabe como é que vive o homem mal amado. Não adianta fazer pra sobre conselho que diante de espelho tem um ser abandonado, iai, ai. É mais um pobre pra ruê, com juiz a rimuê, mais um homem apaixonado, iai, ai. É mais um pobre pra ruê, iai, ai. Mais um homem apaixonado, iai, ai. É mais um pobre pra ruê, iai, ai. Mais um homem apaixonado. É mais um pobre pra ruê, iai, ai. Mais um homem apaixonado, iai, ai. É mais um pobre pra ruê, iai, ai. Mais um homem apaixonado.
Espalha Brasa, muitas histórias e personagens do forró.
É só você dizer, e aí amor, quando meu coração fica miudinho, caidinho, caidinho, molinho, molinho, doidinho, doidinho de paixão. É só você dizer, e aí amor, para o meu coração fica miudinho, caidinho, caidinho, molinho, molinho, doidinho, doidinho de paixão. Mas quando você diz que não me quer, aí sabe como é que vive o homem mal amado. Não adianta fazer pra sobre conselho que diante de espelho tem um ser abandonado, ai, ai. É mais um pobre pra ruê, com juiz a rimuê, mais um homem apaixonado, ai, ai. É mais um pobre pra ruê, ai, ai. Mais um homem apaixonado, ai, ai. É mais um pobre pra ruê, ai, ai. Mais um homem apaixonado. É mais um pobre pra ruê, ai, ai.
Evandro, você pediu Agitando a Rapaziada com o Trio Forrozão e eu coloquei essa música de propósito. Essa música é gravada pelos três do Nordeste e a banda Sim. Magníficos.
É mesmo?
É de 94 antes, lógico, é a primeira gravação. Essa música é do... E saiu com o título lá de É a Nossa Curtição, que é do Gavião e do Marrom. Mestre Marrom é um dos compositores dessa música. Mais um pouquinho aí, Danilo. Voltamos aqui à prosa. Você pode participar do Espalha Brasa através do DDD 11 987 80 2040, que é o nosso WhatsApp, e também através do nosso Facebook oficial do Espalha Brasa. Vamos continuar o papo aqui com Evandro Paz. O Paz é Paz da Paz ou é Paz sobrenome?
É Paz literalmente da Paz, porque quando eu comecei depois a dar aula de dança e tal, e eu comecei a ficar influente no meio do forró, eu descobri que eu tava virando uma pessoa pública naquele universo, né? Uhum. E aí eu comecei a querer separar as coisas lá em casa. Quando chega um documento, um papel, uma coisa lá, pra saber quem era quem. Meu nome é Francisco Evandro Rodrigues, meu nome de batismo. E aí eu criei o Evandro Paz pra quando alguém me ligar, pra quando eu ver uma comunicação, eu saber se tava falando pro dançarino, pro professor de dança, pra arte, ou pra qualquer outra coisa de propaganda de banco.
Tá certo. Vamos voltar na prosa. Você lembra de onde parou? A gente tava no Rapsódio, não?
A gente tava falando que tava dançando lá no Rapsódio da vida, na Pendal e tal, dance music. Então esse foi meu primeiro...
E ele lembrou, eu lembrei aqui da que você matou de primeira, que é o...
Information Society.
Information Society. Dá pra dar uma palhinha aí? Como é
Nossa,
que é a música?
Você é maluco, eu não sou cantor não, sou dançarino. Tell me what's on your mind.
Ah, ele tá escondendo leite.
Pelo menos isso.
Então você tava lá, Danilo?
Evandro.
Danilo
tá na cabeça ali.
Frente, é.
E aí, rapaz, então tinha esse contato de ter dançado um pouco no Rapsódio, esses passinhos aí, né? E aí com 22 anos lá na USP, comecei a fazer umas aulas de dança de salão. E aí, depois o cara muito insistiu, lá até contei essa história lá no outro entrevista que eu dei há pouco. O rapaz insistiu muito pra eu fazer essa aula, finalmente eu consegui fazer a aula. E eu descobri que era naquela proporção muito fácil dançar a dois, porque eu já tinha uma coordenação motora bem desenvolvida por causa da dança dos passinhos.
Uhum.
Então aprender bolero lá na época, gafieira, não era nem gafieira.
Dança de salão, né?
Dança de salão, maneira geral, foi muito fácil. E aí, dois, três anos depois, recebi convite para dar aula na USP mesmo, então no sindicato, no Sintusp da USP. Uhum. E depois na psicologia, no Instituto de Psicologia da USP. E aí começou. Comecei a dar aula, não parei mais.
E como é que foi? Como é que você se especializou em forró?
Pois é, isso foi em 1995, quando eu comecei a dar essas aulas lá na USP. Concomitante, 93, 4, o professor Wagner, nosso querido amigo, já estava fazendo lá as intervenções na USP.
O professor Wagner já esteve aqui contando histórias aqui.
Pois é, já estava na USP fazendo lá os bailes dele. E já tinha, depois de 94, 5, aberto os bailes no Projeto Equilíbrio de Forró.
Uhum.
E eu, como estava ali no meio universitário, já tinha visto alguns forrós lá pela USP, nas festas dos diretórios acadêmicos. E eu já gostava daquilo. Nossa, é mais legal ainda, porque é juntinho, não tem tanta preocupação estética, o pessoal tem outra pegada. Eu percebi que estava acontecendo uma coisa nova. Porque tudo que eu estava aprendendo nas danças de salão tinha um perfil que é ligado à corte, às boas maneiras. É um outro universo da dança, né?
Uhum.
E o forró meninado universitário não sabe de nada disso, não sabia de nada disso. O que, que eles queriam? Brincar, abraçar, dar risada, ser feliz. Então criaram realmente
Mais
um outro
informal,
jeito
né?
de dançar. Informal. Essa é a melhor palavra. Casual.
E quem foi, quando você chegou lá, a dança já estava dessa forma.
Pois é.
E como é que começou essa dança?
Rapaz,
porque ficou diferenciada, que todo mundo que é de fora, tá dançando forró universitário, não é isso?
Isso foi um fenômeno que aconteceu em conjunto com essa meninada universitária, e eu estava no meio de tudo isso. Lá no Projeto Equilíbrio, depois no Remeleixo, depois no KVA, isso foi acontecendo de 95 para 2000, baile após baile. As pessoas foram frequentando, foram pegando cada um as suas experiências que tinham e foi se moldando ali, uma fusão, né, de um novo DNA de dança. Foi realmente um aculturamento, né? Aconteceu aquilo mesmo. Não foi uma pessoa que disse, agora a partir de hoje vai ser assim, mudou. Não, foi acontecendo ali.
Foi naturalmente.
Criou-se um DNA novo.
Foi fluindo e surgiu uma nova...
Pois é, uma nova vertente, eu vou dizer assim. A gente chama de matriz de movimento, tecnicamente falando.
Matriz de movimento.
Uma nova matriz de movimento.
Bacana. Cara, vamos ouvir mais uma música?
Bora.
Qual, essa daqui vai ficar de fundo musical, que é o Chique Chique. Dá um grau aí no Chique Chique, que é do Tom Zé e do Zé Miguel Wisnik, que é professor da USP.
Zé Miguel Wisnik.
Exatamente. Eu falei Wisnik, mas eu acho que a pronúncia é Wisnik. Dá um grau aí, Danilo.
Você sabe que essa música foi feita para o balé, Parabelo?
Ah, é?
Cara. Essa música foi feita para um balé. Ela foi encomendada para um balé.
Inclusive, esse LP é cheio de vários instrumentais, né?
Justamente, que chama do Tom Zé. Como é que me fugiu o nome agora?
Eu não me lembro.
Bom, enfim.
Só sei que tem uma. Só sei que usou o Xique-Xique, que é uma cidade da Bahia, utilizou a outra cidade, que é o Uauá, e assim foi. Dá um grau, Danilo. Lembrou, Danilo?
É o defeito de fabricação.
Defeito de fabricação.
É o nome do álbum aí.
Do álbum, legal.
Que eram justamente experiências com música, né?
Uhum. Agora, o Xique-Xique vai ficar aqui entrecotando a nossa fala. Vamos, fala mais uma música aí. Evandro Paz.
Rapaz, tem uma música que eu realmente tenho um carinho muito especial dentro desse contexto do forró aí, das nossas novas vertentes dos músicos aí.
Certo.
Que era uma banda que, aliás, não existe mais, que era o Pé de Mulambo. Meu querido amigo Filipe Ribeiro, que agora tem nova formação aí,
uhum.
Que era o Pescador. Pra mim isso é uma coisa maravilhosa, de Rabeca.
Perfeito. E ele, essa música é do Filipe Ribeiro, do Rony Gomes.
Sim.
E, o Filipe tá muito ativo aí com Filipe Ribeiro e a Feira do Rolo.
A Feira do Rolo, que por sinal estão embarcando essa semana. Ontem foi a despedida lá no Canto Madalena. Estão indo pra Stuttgart, na Alemanha, e vão tocar lá no grande festival do forró de domingo lá em Stuttgart.
Bacana. Daqui a pouco você vai falar muito mais aí sobre as suas andanças pelo mundo. Vamos escutar agora... O Pescador, né?
Pescador.
Pescador com...
Pé de Mulambo.
Pé de Mulambo.
Sebastião, joga a rede no Capibaribe. Ele pegou tainha, sauna e agulha pra levar. Sebastiana ficou em casa com as crianças, com as panelas vazias esperando o peixe chegar. Sebastião joga a rede no capibaribe. Ele pegou tainha, sauna e agulha pra levar. Sebastiana ficou em casa com as crianças, com as panelas vazias esperando o peixe chegar. Sebastião passa o dia no capibaribe. Ele pegou três peixes e levou contente pra casa. Sebastiana ficou em casa esperando seu neguinho com peixe pra fazer o almoço e o jantar. Esperando o neguinho pra fazer o almoço e o jantar. Esperando o neguinho pra fazer o almoço e o jantar.
Pescar.
É o programa Espalha Brasa, Nilopolitano é a música do mestre Dominguinho. É, Wander, eu também sempre cultuo aqui o instrumental, a música instrumental, o forró só tocado, como dizia lá no sertão, né? Então eu tenho essa preocupação também de trazer o Zé Calixto, Geraldo Correia, Zé Piatã.
Zé Piatã.
Você sabia que o Zé Piatã é fictício?
É mesmo.
Você sabe quem fazia esse CD?
Não.
O Gerson Filho. Tem vários oito baixos, Zé Pernambuco, Zé não sei das quantas, Zé Pernambuco de Serra Talhada. Todos eram marketing, o Gerson Filho que fazia todos.
É que nem o Evandro Passos. É que nem os grandes autores brasileiros, né? Sempre tem os pseudônimos.
É pseudônimo, exatamente. É. Então o cara não vendia. Se o Zé Piatã tava. Zé Piatá, Piatã. Aqui na verdade fala Piatá, mas tem um acento lá que é um. Um tio, né?
É
um tio. Então, dá a entender que seria Piatã.
Achei,
né,
que fosse um agudo.
Evandro, a gente estava no Projeto Equilíbrio.
Estava já descobrindo, então, o forró realmente, né, na minha vida. Porque, lógico, eu tinha a minha origem lá do Ceará, dos meus pais. Então, meu pai, ele sempre, quando era criança, ele sempre ouvia as músicas dele lá, que é aqueles bregas maravilhosos. Uhum. Lindomar Castilho.
É, inclusive, eu ia trazer um brega. Hoje você falou em brega e eu queria fazer uma homenagem aí. Se foi esses dias um grande bregueiro chamado Zé Ribeiro.
Sim, meu amigo falou muito disso.
Tem.
Que conhece.
A Beleza da Rosa. É. Ele faleceu essa semana com 84 anos no estado do Ceará. Então, fica aqui nossa homenagem, mas vou trazer no próximo programa para tocar aqui a Beleza da Rosa, que é clássica.
Então, se você observar o brega, o que a gente chama de brega, né? Porque brega, ele tem um nome próprio, que às vezes é um ritmo lá do norte também.
Exatamente.
Mas não isso, o que o sudeste chama de brega, que são as músicas aí desses cantores como Lindomar Castilho, como sei lá, outros tantos, que meu pai ouvia muito. Eu
Valdo
cresci,
Braga, né?
Isso, Nelson Ned, etc. Meu pai ouvia muito isso e choro. Meu pai ouvia muito choro e tocava muito bem.
Ah,
meu pai tocava diversos instrumentos, especialmente o violão, ele tocava muito bem. E aí acho que eu peguei, graças a Deus, disso. Minha sobrinha agora tá dançando também maravilhosamente bem. Acho que é o gen de família de ter musicalidade aí.
Uhum.
Isso me ajudou muito.
E é importante dança, também, né? Quando você tem essa miscelânea, né, de você ouvir tudo. Eu sempre tenho um comentário aqui que também eu ouvia de Nelson Gonçalves, a Raul Seixas.
Sim.
E a rádio também proporcionava isso pra gente, né? Hoje,
pois é.
Hoje você tem que se segmentar, você vai ter que procurar, né? Porque ela te mostra o que nós sabemos aí, o que ela mostra, né?
Eu acho que a gente tá numa fase do mundo que é tudo muito, muito específico, assim, né?
Uhum.
E você não gosta disso, você não é meu amigo, porque eu gosto disso, você gosta daquilo.
Esse é terrível,
inclusive,
né? Esses dias você publicou isso, que eu achei sensacional e deu uma curtida lá, porque, meu, isso é tão chato, esse politicamente correto. Ou você, esses dias até o Zorra fez uma zoeira, né, com lá o cara chegou no bar pedindo uísque, né? O cara falou, não, dá aquele da esquerda. Não, esquerda, não, da direita. Não, da direita, não.
Quer dizer, meu, pode,
chato,
você pode
meu.
Apanhar na roupa num comentário que você nem fez, sabe por que fez, né? Sem querer. Bom, a gente tava falando lá da história, então, da entrada do forró, do Projeto Equilíbrio, do Remeleixo. O Remeleixo foi o meu grande, a minha grande estrutura nessa viagem toda. Quando abri o Remeleixo lá em, acho que foi outubro de 94, se não me engano, começou a rolar o forró forte ali em Pinheiros com os dois, então o Remeleixo e o Projeto Equilíbrio. E aí teve esse boom do forró, né? Começaram a entrar, a meninada nova começou não só a curtir, como daqui a pouco também a imitar os mestres e começaram a tocar. Aí vem Bicho de Pé, Fala Mansa, Rastapé, Circulador de Fulô, Peixe Elétrico, etc e tal. Circulador, muitas bandas aí novas, né?
Uhum.
E isso estoura no movimento tal que a mídia abraça e chama de forró universitário, que teriam sido universitários que começaram a curtir de novo o forró pé de serra.
E aí tem um universitário no palco e tem um universitário lá embaixo.
Lá,
né?
Embaixo.
Quer dizer,
aí
é
eu
um
tava ali no meio, né, dançando aquilo tudo, curtindo, e aquilo começou a fazer parte do meu dia a dia. Eu, a semana tem 7 dias e umas 15 vezes por semana no forró. Eu ia, era muito
de
forró.
Manhã, café da manhã, almoço e janta.
Eu continuei trabalhando na USP até 2000 ainda. Então era uma dupla jornada. Das 8 às 5 ali à USP. Depois dava alguma aula de dança em algum dia da semana. E depois das 10 da noite ia pra balada ainda.
Uhum.
Então eu tinha tripla jornada, né? Que era trabalhar durante o dia normalmente na USP.
Aula
fazer,
e balada.
Fazer ou dar aula. Que eu fazia algumas aulas e dava outras aulas. Das mais ou menos 7, 8 até umas 10 e pouco. E depois balada. E o terrível, maravilhoso é que às vezes a gente tinha 3, 4 baladas por noite. E eu ia em 3, 4 baladas por noite. Depois tinha o Caviar, tinha, ia no Projeto, ia no Caviar e no Remeleixo. Tinha o Panelinha Baiana, tinha o Radiola São Luís, tinha o
Galpão 16.
16, tinha depois o Forró Secreto lá na Rua Roma, tinha o outro Forró Secreto, como era o nome
lá? Tem uma casa que abriu do outro lado. Do outro lado da ponte, ali perto...
Tinha a Casa do Forró,
a casa do
Jaci.
Forró.
É, abriu a Casa do Forró, fui lá. Pois é. Então era muito forró que a gente tinha, era uma demanda imensa, né? E a gente ali queria
dançar. E você tinha que se virar em 10, por favor.
Ave Maria. Eu pesava, hoje eu sou gordo, pra você ter uma ideia. Quem tá olhando tá vendo meu tamanho aqui, né? Hoje eu sou gordo, pra você ter uma ideia.
Vamos escutar mais uma música?
Bora, rapaz.
Paramos no gordo, né?
No pseudo gordo.
É.
Então eu fiz uma relação de música que eu considero muito clássicas aqui. Clássicas para alguns talvez não seja esse mesmo significado, mas clássicas para minha pessoa, porque eu sinto muito vontade de dançar e de passar para frente. São alguns autores clássicos. Um deles é o Flávio José, né?
Ah,
monstro. Então, Seu Olhar Não Mente é um shot maravilhoso do Flávio José, que é uma coisa maravilhosa.
Exatamente. E a autoria dessa música é de dois compositores lá de Monteiro, chamado Nanado Alves e Ilmar Cavalcante. E eu, Flávio José, Seu Olhar Não Mente.
Bora.
Vamos embora, gente. É o Espalha Brasa no ar.
Que meu olhar diz tudo. Meu coração não fala, fica mudo. Até parece nem me conhecer. Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade. Vivi em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder. E o bem querer que toma conta do meu coração já tá sabendo que toda paixão que eu preciso só acho em você. Saiba que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir. Quero de novo teu beijo, matar minha sede e ficar junto a ti. Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim. Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim. Porque seu olhar sente saudade de mim.
Espalha Brasa, muitas histórias e personagens do forró.
Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo. Meu coração não fala, fica mudo. Até parece nem me conhecer. Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade. Vivi em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder. E o bem querer que toma conta do meu coração já tá sabendo que toda paixão que eu preciso só acho em você. Saiba que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir. Quero de novo teu beijo, matar minha sede e ficar junto a ti. Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim. Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim. Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim.
I'm
É o programa Espalha Brasa, de fundo musical aí, Chique Chique, do grande Tom Zé. O Espalha Brasa hoje recebendo o professor de dança, o conhecedor, que além de ser professor, Evandro, você também começou a conhecer toda a trajetória, você tem discorrido, tem falado sobre o forró com muita propriedade, porque você acompanhou todos os passos, né?
É porque não só dançar lá de baixo, ficar na pista dançando e vendo, a gente estava acompanhando cada trio que estava nascendo, observando as mudanças, abrir e fechar de casas noturnas. Todo esse contexto até, de certa forma, político, de tudo que foi acontecendo. Uhum. E os nomes, eu fui... A princípio, realmente, eu era, talvez no primeiro... 2, 3 anos eu era um dançarino de balada somente lá da pista. Uhum. Depois eu comecei realmente a fazer amizade com todo mundo e saber quem era quem, né? Quem era produtor musical, quem era banda nova, o que estava acontecendo. E eu fui acompanhando isso. É. E os anos foram passando, eu fui registrando. Então eu tenho na minha cabeça uma linha muito clara, assim, de como aconteceu aquela coisa. Claro que é uma interpretação pessoal e cada um desses próprios atores desse movimento vão contar a sua interpretação de tudo isso.
Né? Por isso que é legal. Por isso que quando o cara vai fazer escrever alguma coisa, fazer um documentário, ele pega o máximo de registro, porque às vezes aquele caso para você
significou mais importante,
mas para outra pessoa, às vezes nem aconteceu, justo. Ela tratou com menos relevância, né?
Digamos. Ou não foi exatamente daquele jeito como você contou, que para ele teve uma outra visão daquilo.
Exatamente. Um... E quando que você começou a dar aula, então?
Pois é, em 95 eu comecei a dar aula, então, de dança de salão, que era na USP, trazia meus alunos para o Remeleixo. Uhum. Eu já comecei colaborando para o forró, para esse forró chamado universitário, porque eu trazia lá 30, 40, 50 alunos para dançar no Remeleixo, numa época ele tinha acabado de abrir há 6 meses. Uhum. Então ainda era pouca gente, no comecinho do começo ainda era pouca gente, tava começando ali, né? Depois, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, bombou, virou uma coisa absurda. Mas no começo eu posso dizer que eu ajudei também a casa a criar o seu público, né? Porque eu ia trazendo gente. Então eu fui pegando amizade automaticamente com os donos da casa, né? Uhum. Até por causa disso também.
E aí depois você... seu QG ficou sendo o Remeleixo.
Então, de 95 a 98 eu frequentei ativamente todo esse contexto aí. E aí em 98 especificamente, a direção da casa do Remeleixo me convidou para assumir as aulas de forró do Remeleixo. Tinha um outro professor que é um querido amigo meu, o Ivan Ribeiro, que hoje fez o Copa Forró.
Ah, o Ivan?
Então, o Ivan, ele deu aula ali, se eu não me engano, em 97 no Remeleixo. Mas a vertente que o Ivan trabalha de forró são os estilos do Nordeste. Uhum. E eu estava participando, porque estava vivendo ativamente aquilo, uhum, desse novo molho que estava surgindo aqui em São Paulo. Uhum. E aí a direção da casa percebeu que seria mais interessante ter isso sendo ensinado.
É esse perfil, né? Esse Sim. perfil de profissional.
Porque senão não batia o que as pessoas estavam aprendendo com que ela ia dançar depois na balada.
Entendi. E você chegou, você chegou a dançar, você falou em 94, 95, a geração Mastruz com Leite, você chegou a dançar?
Eu cheguei a aprender esse estilo de dança, porque antes eu fazia a dança de salão, eu e o próprio Ivan Ribeiro, querido amigo, nós não temos nenhuma divergência, por sinal, em relação a todo esse processo, nós somos paralelamente grandes lutadores pelo forró, cada um no seu estilo aí, né? Uhum. Fizemos aula antes de tudo isso, ali, concomitante com tudo isso, com um grande professor do Nordeste que tem aqui escola no Itaim. Me fugiu o nome dele agora, mas daqui a pouco eu lembro. Uhum. E a gente fazia aula desses estilos, que não é o estilo ainda chamado universitário. Era outro estilo de forró que é como é dado no Nordeste. Paraibinha, Tremidinho, Cacau, a Massa Cacau, etc e tal. Tá. É o estilo do Nordeste. Uhum. O Ivan, ele é um pescador, ele catalogou 30 e tantos estilos que dança no Nordeste, uhum, completamente diferente do que dança aqui em São Paulo.
E o universitário também, eu posso falar que é assim que deve chamar? Você dança forró universitário?
Eu considero que sim e que não. Isso é uma controvérsia muito grande. É que nem eu postei ontem, repeti uma coisa clássica, é o Zeca Pagodinho no Jô Soares, tentando explicar a diferença de pagode, partido alto e samba. Que ele enrola e fala que é diferente, que é igual, que é diferente, que é igual e não consegue. É diferente, mas não consegue dizer qual é a diferença. É mais ou menos isso, porque o forró universitário, ele foi esse jargão que a mídia deu pra essa retomada da molecada de São Paulo pro resgate do forró pé de serra aqui. E a gente que tá nessa luta aqui, você mais do que eu até, sabe que já tinha Tio Joca, já tinha Pedro Sertanejo, já tinha toda uma vertente vindo antes aí, fazendo o embasamento do isso. Mas depois vem a molecada e vem com a chancela do forró universitário.
E eu tô te perguntando isso também pra arredondar com outra pergunta. Existe, Sim. você falou em nomenclatura aí do forró eletrônico, do forró...
Que só fala de forró estilizado.
Estilizado. E dentro do forró universitário tem esses nomes também? Tem chutinho no...
Rapaz, é uma briga miserável. Tem várias,
o cara vem
várias vertentes dentro
do
forró.
Eu vejo que o cara veio do capixaba, vem do Espírito Santo.
Exatamente. Porque esse estilo que aconteceu, ele pegou mais esse jeito de... A gente fala que não é nem o jeito de dançar somente, é a cultura, que você usou uma palavra antes boa, que é o desapego, que é o casual, que é o casual.
O informal.
O forró, esse forró, Porque eu acho que é mais importante dizer o seguinte, esse forró chamado universitário, ele sem querer descaracterizou o risca-faca. O que que era forró pro Sudeste? Até então, até a década de 80, 90, o que que as pessoas, que falam assim, falava pra uma pessoa aqui de São Paulo assim, forró, o que que ele respondia pra você?
Risca-faca,
confusão, meteu a peixeira no bucho, levou até o pescoço, vai, próprias algumas músicas falam de briga, briga de artista, acabou virando uma cultura, um folclore isso,
a Clemilda,
né?
Canta, eu não vou em um forró que não tem
justamente,
briga, né?
Quer dizer,
tem que ter
briga, tem aquela
cara
briga
endossa.
Igual aquela, ninguém nunca viu. É. De artista no destino, da pensão de Dona Bill. Quer dizer, virou um
Batista,
clássico,
né?
Falar de briga no forró. Só que isso tem um lado, na verdade, folclórico legal, mas na prática ruim, porque aí a pessoa chamada, a pessoa de bem, fala, não, eu não vou no forró, porque no forró só tem briga. Uhum. E aí o forró chamado universitário, a moçada classe média de São Paulo, começou a curtir e desmistificou isso. Uhum. Criou um outro forró no sentido de não outra música. A música é a mesma, pé de certo, como a gente curte, mas um outro ambiente onde não vai ter ninguém brigando. Muito pelo contrário, em 20 tantos anos que eu vou no forró, eu posso contar numa mão, acho que alguma confusão que eu vi e que era gente, ou porque tava muito bêbado ou porque não era do ambiente, tava lá de bobeira e acabou tendo um problema. Isso é raríssimo acontecer uma briga no forró.
Já voltando na prosa, vamos escutar mais uma, Evandro?
Vamos escutar todas. Olha, dizer que eu fiz uma...
Todas vai ser impossível.
Não, todas eu quero dizer assim. Quando eu pensei na seleção, eu pensei em falar de clássicos, né, como Luiz Gonzaga, etc e tal, e os grandes mais velhos que são os nossos mestres aí, mas também falar da moçada nova que faz um trabalho maravilhoso aqui e fora.
Excelente, então, ideia. Você mandou ótimo.
E aí,
relação.
Pensando nisso, eu quis colocar essa banda lá de fora, que é a banda chamada Forró de Cá, com essa música que tem nome em inglês, porque eles cantam metade da música em inglês e metade em português, que chama I Love You Soul.
Inclusive, até brinquei com você aqui em off, pensei que era uma homenagem a algum carro, né? Forró de Cá.
Não, aí deixa eu contar. Eu expliquei que essa banda chama Forró de Cá, que é uma cidade lá da Alemanha que chama Karlsruhe. Uhum. Não sei se eu pronunciei correto, mas Karlsruhe. Uhum. Grande abraço aos queridos amigos aí do Forró de Cá.
E o Karamuru, que é o...
Karamuru,
que é o líder da banda,
é
cantor.
Vocalista.
Ele é maranhense, rapaz.
Justo.
E foi parar lá na Alemanha.
Fala alemão, fala inglês. Estive com ele várias vezes lá. Faz um trabalho maravilhoso.
Vamos, gente. Forró de Cá. Vamos lá.
Essa pra você, Vitinho. O sol pode entrar, chuva de verão e encha beira-mar. De você divina, pedaço do meu eu, chamego aqui de cá. I love you so, so, so much. I want your dance, your touch, your smell on me, just to be free. As long as this song goes on, I love you so, so, so much. I want your dance, your touch, your smell on me, just to be free. As long as this song goes on.
Espalha Brás, é o Forreg do Praieira. E aí, Evandro, você curtiu?
Coisa boa. Dansei muito em Remeleixo Lapa.
Remeleixo Lapa lá na Tito.
Ei, coisa boa. Já sei, um abraço, querido.
Dá mais um grau, Danilo.
Dentro de um tubo chamado Itamambuca, vejo você sorrindo pra mim.
É o Espalha Brasa. Evandro, você... Aí você, com todo esse know-how aí, você se meteu a besta, né? De ir pra Europa, rapaz. Foi pro Japão. É,
rapaz,
isso
foi inusitado. Já dava aula desde 98 lá no Remeleixo. Estamos em 2008, então 10 anos depois. Uhum. Em 2009, eu tava andando no canto da Ema, um belo dia lá, num domingo, lembro como se fosse hoje essa história. E um brother, um amigo me abordou lá, oh, tudo bom, aquela história de balada, né? Meio bêbado, o cara tava por sinal. Pô, muito tempo que eu não te vejo, onde você anda e tal? Ele falou, pô, eu tô morando na Alemanha. Eu queria lembrar o nome dessa pessoa, não me lembro. Devo isso a ele, não lembro o nome da pessoa. Eu tô morando na Alemanha e tal.
Mas você chegou a encontrá-lo lá?
Não me lembro, pode falar a verdade, eu não sei. Aí ele falou, rapaz, tá rolando um movimento de forró na Europa. Eu tô morando na Alemanha e tá tendo... Tem um pessoal lá que chama Forró de Domingo, que fazem forró lá, que é a família Pasqualini e tal. Estão fazendo um movimento de forró lá, tá sabendo? Aí eu tava meio bêbado também, ele também, né? A gente andando pelo canto da Ema. E, ah, legal, que legal, que legal. E não acreditei muito, pra falar a verdade. Não, legal, domingo, né? Ah, esqueci aquilo, peguei o contato dele. Não, legal, continuei minha festa lá. Aí no outro dia, na semana... Muita coisa na cabeça, a gente ouve muita coisa nas baladas, né? Meu, correu aquilo. Falei, rapaz, será que é verdade isso mesmo? Aí, como o nome era muito fácil de decorar, Forró de Domingo, só que não é ponto com, é ponto .de, que a Alemanha, o finalzinho da internet é .de, que é Deutsch, né? Uhum. Ponto .de. Lembrei lá, entrei. Site em português, site em inglês, site em alemão, festival, aulas semanais, não sei o quê. Falei, porra, que legal, o negócio existe mesmo, né? Mandei um e-mail, na época ainda era e-mail, né? Uhum. 2009, não era WhatsApp imediato, assim, e-mail. Vi lá o e-mail e mandei um e-mail pro Terra. Giordano Terra Pasqualini, grande abraço. Ele vai fazer festival agora, que tá levando agora o Filpo.
O Filpo,
e a Feira do Rolo pra tocar lá, vai tocar Trio Virgulino.
Pô, bacana.
Vai ser muito bom, vai ser o 10º festival agora deles, começar em 2008 o festival. E esse vai ser o último festival, eles decidiram parar. Uhum. Porque eles foram os grandes percursores, o Forró de Domingo, desses movimentos na Europa.
Aproveitando, você falou em festivais, são 50, 60 festivais na Europa.
Tem
hoje?
Catalogado lá, tem o pessoal de Forró de Freiburg na Alemanha, que é o nome do site, Forró de Freiburg. Grupo no Facebook, que tem lá a lista de todos os festivais do planeta, na verdade. Uhum. Não só da Europa, mas Japão, Rússia, agora Estados Unidos, Canadá. Tá tendo festival, você acredita onde? Na Austrália.
Nossa.
Do outro lado do mundo.
Rapaz. O canguru também gosta de
falar. Provavelmente, já deve estar aprendendo a dançar. Aí, rapaz, mandei um e-mail pro Terra lá. Isso era mais ou menos julho de 2009. Ele me respondeu um e-mail, você sabe quando? Olha a diferença, legal, isso é até uma coisa cultural, né? Uhum. Hoje a gente faz o WhatsApp e reclama que demorou 3 segundos para responder, né?
O cara viu, não respondeu, como é que pode?
Eu mandei em julho, ele me respondeu um e-mail em dezembro. Dezembro de 2009, ele me responde um e-mail, tem as correrias dele lá e tal. Pô, Evandro, vi aqui todo o teu trabalho, ele mandei release, mandei todo o meu trabalho, mandei toda a minha experiência e tal. Né? Uhum. Já tinha sido jurado de campeonato, etc e tal, dado aula em vários lugares do Brasil, né? Ele viu tudo aquilo, viu a experiência e falou, pô, muito legal. Te convido, mandou uma carta em alemão pra eu dar aula no próximo ano, em 2010, em maio, lá no festival. Aí foi meu primeiro festival na Europa. Lá eu conheci em Stuttgart, na Alemanha, diversos outros professores de todos os outros lugares, né? Da Rússia, de Paris, de Londres, de Barcelona, etc e tal. E aí, consequentemente, depois fui sendo convidado para dar aula em outros lugares em outros anos. E fui 6 anos da aula de forró na Europa. Passo pelo menos 20 dias, 30. Última vez, ano passado, eu passei 3 meses. 4, na verdade, fiquei 3 meses pela Europa e mais um no Japão.
Esse ano você vai, Evandro?
Eu tô com um convite aí para dentro da Alemanha, para de repente fazer uma turnê em outubro e novembro. Não fechei ainda. É possível.
É possível.
É provável.
Aproveitando, dá um grau aí, Danilo.
Lene Farias, querido.
Espelho, espelho meu, tem voz. Só o Zé Ramalho, talvez, né?
É. Vou voar, hoje eu posso ter tudo que desejar. Lene Farias, que por sinal está no Brasil exatamente agora. Uhum. Tocou ontem ali na Lapa, na Casa Grana, em construção. Queridos amigos que fazem lá também. Toca hoje. No Brazuca, em Campinas. Perdão, amanhã, quinta-feira. Não sei que.
Como a gente gravou?
Vai gravar, né?
Como a gente tá gravado dia 23, ele gravou.
Dia 24, então, quinta-feira.
Dia 24, que vai passar depois, que as pessoas já passou, tá, gente?
Pronto,
já
em Campinas, no Brasil.
Foi ótimo, foi maravilhoso a gravação do.
Arleno Farias
também. Do DVD do Arleno.
E tá morando em Essen, lá na Alemanha. Casou com a querida amiga Sara Stotz, que faz produção cultural. Acabou de estar gravando um DVD feito aí pelo Luiz Schiavon, um monstro aí da cultura.
Participação,
né?
Do Tato.
Participação de Dorgival Dantas, Tato Cruz do Falamansa e tantos outros.
Que maravilha. Evandro, você já falou da sua experiência. Eu tô percebendo também que você, além da dança, como você... Tô percebendo, não. A gente já falou sobre isso. E você tá um ativista, um agitador cultural, participando aí do fórum, do SP Forró. Você também está contribuindo aí para que o forró chegue no patamar que ele deveria estar, ou
exatamente,
tem que estar, né?
Deve estar, tem que estar. Rapaz, eu sempre tive uma veia de querer ver o forró em outro patamar, você usou uma expressão boa. Porque a gente sabe que, infelizmente, o forró pé de serra em São Paulo, ele não está onde deveria estar, vamos resumir assim. Ele
e lá no Nordeste também...
Tá... Eu diria que lá talvez até tenha pior do que aqui o forró de raiz. Infelizmente. Aqui, presente, tem forró 7 dias por semana em São Paulo. Né?
Uh-huh.
Então, a gente está lutando com as forças públicas, aí agora com o municipal, e agora a gente teve ontem com o pessoal, com o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, criou-se a comissão Pro Forró, e ele apoiou, foi maravilhoso, foi uma reunião muito proveitosa. Uhum. E acho que cada vez mais nós teremos aí grandes momentos para o Forró Pé de Serra em São Paulo. Estou sentindo que agora é o momento.
Ah, com certeza. E eu tenho também contribuído da minha forma, do meu jeito. Você sabe o quanto que eu tenho trabalhado. Para falar nisso, eu quero registrar também que dia 31 de maio, Sesc Campo Limpo, o show do Trio Juazeiro, 6 horas da tarde, entrada grátis. O trio mais antigo com a formação original e tocando. A galera tá lá. Na zabumba ligeirinho, na sanfona Guilherme e no triângulo e no vocal, grande Mocotó.
Mocotó.
Os três firme e forte. Vamos escutar mais uma música?
Bora. Então, a gente passou um pouco por shot aí e tal, uma rápida. E aí eu vou fazer agora uma das clássicas aí, né? Trio Chamego pra mim é... Jó Araújo é um dos grandes mestres, graças a Deus, vivo do Forró Pé de Serra. E tem uma música que quando eu ouço... Além de me dar vontade de dançar, me dá vontade de chorar, porque eu acho que é uma pérola que chama Lágrimas de uma Sanfona.
Que é a música, é dele mesmo. Sim. Grande Dió, eu preciso trazer o Dió aqui, porque o Dió tem história sensacional. Eu vou trazê-lo, mas enquanto ele não vem, vamos escutá-lo. Trio Chamego.
Acordes coloridos, parece um buquê de flores no jardim a cantar. E na tristeza, querida sanfona amiga, sempre molha o meu peito, teus acordes ao soluçar.
E na tristeza, querida sanfona amiga, sempre molha o meu peito, teus acordes.
Espalhe a brasa, muitas histórias e personagens do forró.
Acordes coloridos, parece um buquê de flores no jardim a cantar. E na tristeza, querida sanfona amiga, sempre molha o meu peito, teus acordes eu soluçar. Nego tem que trabalhar.
Na colheita que passou, um nego não aguentou, não pediu pra seu senhor e sentou pra descansar. Senhor branco não gostou, mandou nego pro feitor, que no tronco ele amarrou e mandou a chibata. Sou eu, preto velho acabado, com pé todo rachado, de pisar neste chão. Já passei quatro luas, na senzala amarrado, muito foi castigado.
Esse é o grande Ari Lobo, Gabriel Eusébio, paraense de Belém. Olha, sensacional. Isso é um soberredo, né, cara?
Pois
isso,
é.
Né? Conta uma história, você quer saber, não precisa assistir Sim a Moça inteira a novela. Essa música aí já sintetiza, né?
A história toda da vida brasileira, essa história contada ao vivo, né?
É viva. Tá aí o grande Ari Lobo. Essa também foi uma das músicas escolhidas aqui pelo Evandro. Você vê que o Evandro está entendendo de tudo, de música, dança, história do forró. Eita, completo, viu, Evandro? Vamos escutar mais uma música aqui, Evandro?
Rapaz, tô olhando aqui, a gente fez uma lista grande, tô escolhendo dentro da lista, porque é tanta gente boa.
Mas
né?
eu vou pedir uma música. Diga. Que está na sua lista aí, que eu achei
pronto.
Sensacional a lembrança desse cara. Esse cara, ele é mal visto, entre aspas, aí pela galerinha.
É mesmo?
É, mal visto porque o som que ele faz, a música que ele faz, um pessoal... Olha meu torto, Zé Duarte.
Zé Duarte,
né?
Eu achei que foi Zé Duarte, sabia. Tocou agora no Nata Forrozeira, foi um sucesso, tava lá agora. Foi muito
show
bom.
De bola, vamos escutar Vampiro Brasileiro.
Eita,
e eu já trago aqui, é Zé Duarte e tem mais um compositor essa música que eu... Já eu trago o nome do outro compositor. Vamos escutar Zé Duarte. Boa pedida aqui do Evandro.
Eu vou virar um vampiro brasileiro. Boto lentes de contato pra hipnotizar você. Não tenha medo, meu benzinho, eu sou banguelo. Fiquei magro e amarelo, só pensando em me lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Não uso capa preta, nem durmo em caixão. Tenho uma cama e um colchão que dá pra mim e você. Não viro bicho e não sou eterno. Sou um vampiro moderno, não tenho com quem morder. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Ô, minha filha, você que mora aí em Aracaju, cuidado com o Zé do Ferro Velho, viu? Eu vou virar um vampiro brasileiro. Boto lentes de contato pra hipnotizar você. Não tenha medo, meu benzinho, eu sou banguelo. Fiquei magro e amarelo, só pensando em lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Não uso capa preta, nem durmo em caixão. Tenho uma cama e um colchão que dá pra mim e você. Não viro bicho, não sou eterno. Sou um vampiro moderno, não tenho com quem morder. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Ô, minha filha, você deixa Zé Duarte dar uma lambidinha no seu pescoço? Deixa. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo é lhe lamber. Eu quero é dar uma lambida em seu pescoço. Eu lambo até dar no osso, eu tô querendo.
Thank you.
Esse é Chico Pessoa representando o forró autêntico lá do Ceará. Música Amor Sem Limites, dele, do Tarcísio Sardinha e do Zé do Norte. Meu amigo Evandro, ficamos por aqui. Evandro, acabou-se o que era doce. Foi um prazer receber você aqui no Espalha Brasa, você contar um pouco da sua história e das suas andanças e das suas músicas que vai rolar aqui pelos 4 programas ou mais, viu?
Rapaz, foi um grande prazer. Claro que foi todo meu. Só quer dizer que eu acabei de lançar, é legal falar isso, que acabei de lançar uns vídeos lá num canal que chama Cadê o Forró?
Cadê o Forró?
O canal lá da internet.
Do Hit?
É do Danilo, né?
Danilo Hit. É.
E lá tá explicando um pouco do que eu falei aqui, mais completo, tem uma entrevista completa contando toda essa história do movimento do forró aí nos últimos 20 e poucos anos em São Paulo. E depois tem umas aulinhas mesmo explicando como é que é essa tal dessa... Dessa pegada da balada, como é que é esse jogo de corpo, esse, né, ensinando pra quem quer aprender.
Como é que o cara te acha naquela rede social famosa?
Rapaz, eu tenho um site, é mais fácil, que é o aulasdeforró.com.
Aulasdeforró.com.
Aulasdeforró.com. Vai cair direto numa página do Facebook, tem todos os detalhes lá.
Evandro Paz.
Evandro Paz.
Prazer, Evandro, mais uma vez. Brigadão, meu velho.
Eu que agradeço.
Vamos acabar aí com a Melinha Gemedeira. Essa música é do Robertinho do Recife. Vamos que vamos, gente. Obrigado, até a próxima semana. O Espalha Brasa vai ficando por aqui. Um pouquinho de Gemedeira com Amelinha. Tchau, gente. Fui!
Espalha Brasa, trazendo o forró para o rádio.